31 minutos de luta, e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da República. Bola estraga na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou, maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco.
É muita emoção realmente, né? Muita emoção.
É de arrepiar.
De arrepiar, tô todo arrepiado aqui. É muita emoção o gol do Carlos Alberto Torres, o quarto do Brasil, na goleada de 4-1 diante da Itália na final da Copa de 70. E com a gente, né, para falar desse monstro de todos os tempos do futebol mundial, Carlos Alberto Torres, que faleceu hoje, infelizmente, de infarto, o Pepe, o Canhão da Vila, tá com a gente. Dia muito ruim, né? Uma tarde muito triste, Pepe.
É verdade, eu realmente estava almoçando, perdi até o apetite, porque perdi não só o apetite, mas perdi principalmente um amigo de muito tempo, um jogador fantástico, inclusive foi meu pupilo no Santos Futebol Clube, quando eu era treinador, além de jogar com ele, eu tive sob meu comando. E que jogador? Um jogador, como vocês estavam mostrando aí na radiação, completo. Eu sempre comentava que o Carlos Alberto Torres tinha sido o melhor jogador de futebol brasileiro de todos os tempos. E, lamentavelmente, tivemos essa notícia. A última vez que eu ouvi foi até foi numa viagem de aeroporto de Congonha. Nós subimos no mesmo voo e ficamos conversando. Agora, fazer o quê? A gente fica com a saudade, mas há lembranças de até uma ousadia que eu tive uma vez, quando eu era técnico do Carlos Alberto Torres. Eu estava precisando de um zagueiro central, ou quarta zaga, e ele era o melhor lateral direito do Brasil. E ele me falou que tinha jogado no juvenil do Fluminense na zaga central e na quarta zaga. Eu o coloquei e simplesmente ele se transformou num jogador fantástico e acabou sendo contratado pelo Cosmos de Nova York para jogar nessa função de líbero. Então, eu me lembro que um diretor do Santos falou assim: Pepe, você está tirando o melhor lateral direito do mundo para pôr na zaga. Eu falei: mas eu sei o que estou fazendo. Confiava no Carlinhos e ele foi tão fantástico que foi contratado em seguida lá para o time do Beckenbauer e fez sucesso. Mas essa notícia realmente me estragou o dia, com chagou de, acho, de todos vocês, quem sabia das qualidades do Carlos Alberto. É. Enfim, é mais um super craque que vai pro céu lá ao lado de Garrincha, de Zito e outros mais.
E esse gol aí que a gente reproduziu agora, né, do Capita nos 4-1 diante da Itália na final de 70, foi a pá de cal, né, como se diz no futebol, né, fechou de vez o caixão da seleção italiana, e ali o Brasil confirmava o tricampeonato mundial e a posse definitiva da Jules Rimet, né, a taça Jules Rimet, que depois até roubaram, mas aí é outro papo, mas foi ali que o Brasil...
Gol fantástico, gol maravilhoso, de primeiro lateral direito do Brasil, que apoiou, nasceu com ele essa volúpia de você ter jogadores, alas no caso, atacantes. Então, começou com o Carlos Alberto, esse gol na Copa de 70, na qual ele foi brilhantíssimo, foi fantástico, coroou a sua atuação impecável de melhor lateral do Brasil de todos os tempos.
E o Capita, ele era tão completo, né, como lateral, como jogador, de um modo geral, que ele apoiava bem e defendia bem. Poucos laterais fazem isso até hoje, né, Pepe?
É verdade. É, outro lateral direito fantástico, que me marcou muitas vezes, o Djalma Santos, também foi fera, mas o Djalma Santos era mais marcador, né? O Carlos Alberto é que idealizou essa facilidade de apoiar o ataque e se transformar, no caso, no sexto atacante. Esse termo sexto atacante começou com o Carlos Alberto, que normalmente jogava, no caso do Santos, por exemplo, Adorval, Mengalo, Coutinho, Pelé e Pepe. O sexto atacante era o Carlos Alberto, às vezes o Zito também, que também era o volante, mas o Carlos Alberto, pelas beiradas do campo, ele foi o primeiro a chegar no fundo toda hora.
É. Nós estamos entrevistando o Pepe, que é o maior artilheiro da história do Santos, que o Pelé não conta. Né, Pepe?
É. Tenho falado muito a respeito do Reino nesses últimos dias.
Foi, né? Aniversário dele?
Aniversário dele, e realmente eu me considero o maior artilheiro da história do Santos.
É verdade.
405 gols, já que o Rei não conta. Ele teve o Saturno.
Desses 405 aí, quantos com aquela bomba fantástica?
Nossa, olha, acredito que era de uns 10%.
Olha, o Pepe sai da frente, tira o goleiro da frente.
O Pepe fez um gol inesquecível pra mim, que eu tava no Maracanã e assisti o jogo, não trabalhava ainda, que foi contra o Milan em 64, aquela cacetada que o cara tá procurando até hoje, hein?
Foi 63,
né? 63.
Nós perdemos do Milan de 4-2, precisamos virar ganhar no Maracanã, escolhemos o Maracanã, sabíamos que a torcida carioca ia nos apoiar.
É verdade.
E conseguimos golear o Milan de 4-2 e depois 1-0. Nesse 4-2 eu realmente marquei dois gols de falta com muita potência.
Choveu muito, forte, né, Pedro?
Pois, tá chovendo muito.
Muito.
É. O campo ficou molhado. Pois.
Então a gente tá com
de saudade. Foi 63.
63. A gente está conversando com o Pepe, que foi ponta esquerda do Santos, da seleção brasileira, técnico também do Santos, enfim, de vários clubes do futebol do Brasil. E justamente falando também da passagem aí, da morte do Carlos Alberto Torres, que infelizmente nos deixou hoje, né? Teve um infarto fulminante ainda há pouco. A gente falando também do Capita. E o Rodrigo Ricardo, nosso repórter, também quer fazer uma pergunta para o Pepe. Fala aí, Rodrigo.
Boa tarde, Pepe.
Boa tarde.
Eu quero fazer uma pergunta sobre o Santos de hoje. Santos de hoje, Pepe. Você acha que o Santos tem uma partida decisiva agora com o Palmeiras nesse final de semana? Você acha que o Santos pode ir mais longe do que chegar ao G4, do que estar no G4 como está hoje?
Acho que sim, acho que pode. O Santos tem uma molecada boa, o Santos voltou às origens, dá oportunidade aos garotos da base, como no passado deu para Coutinho, Pepe, Pelé, etc. Entendeu? Então hoje o Santos aposta nesses garotos aí, Lucas Lima, Gustavo Henrique e outros mais, e está se transformando numa equipe forte, poderosa, com um treinador que tem a cabeça no lugar, o Dorival, né? E por isso a gente fica feliz do Santos estar atravessando essa fase muito boa.
Ô Pepe, vamos voltar a falar do Capita. Você que jogou com ele, né? Ele contigo. Como é que era o Capita? A gente sabe que ele era um líder nato, né? Mas como é que era esse líder? A gente vê alguns líderes aí que são até mal educados com os companheiros de profissão, né? Como é que era o Capita como líder? Ele era um cara que levava na boa, buscava no diálogo o acerto. Como é que era? Inclusive tem a história que ele mandava até no Pelé. Mandar no Pelé não é mole, né, Pepe? Aliás, você também, né? Você também mandava.
Veja bem, o Santos teve antes do Carlinho, teve um capitão excepcional, foi o Zito, né? O Zito realmente xingava, gritava, era um capitão excepcional. Ele xingava todo mundo, a gente também xingava ele, sabe? Mas coisa de futebol. Aí depois o Carlos Alberto assumiu no Santos, na seleção brasileira, era mais moderado, era mais calmo, mais tranquilo. Mas já era respeitado, já era muito respeitado, até pelos companheiros, como um excepcional jogador.
Pois é, e o Capita fora de campo? A gente estava aqui, inclusive eu, o Mário Silva, né? A gente estava falando, o Carlos Borges, que a gente teve a oportunidade de conviver com o Capita. Eu cobri no clube, o Botafogo, quando ele foi técnico campeão da Comebol em 93, ganhou do Peñarol nos pênaltis no Maracanã, foi 2-2 no tempo normal. No próprio Flamengo, depois ele foi técnico, Bigu e mais 10, foi um pouco antes, e depois foi técnico de novo do Flamengo. Enfim, e a gente tava falando sobre a personalidade do Capita, né? Não só como técnico e jogador, mas também como ser humano, né? Fala um pouco do lado humano do Carlos Alberto Torres.
Uma pessoa de bem, um líder nato, né? Um cara que era respeitado pelos companheiros, pelos adversários, um amigo, na acepção da palavra, O Santos, quando contratou, pagou uma fortuna na época. Um lateral normalmente um lateral não gostava tanto, mas ele chegou aqui no Santos e tomou conta. Depois, com a passagem, com a saída do Zito, ele se tornou o capitão da equipe. Tinha uma moral muito grande, às vezes pedia a palavra quando o primeiro Lula, depois o Antoninho, que foram seus treinadores, estavam dando a preleção, e ele muitas vezes ajudou, interferiu e pediu força para os companheiros, porque a gente sempre podia contar com o Carlinho, com o futebol dele, que era extraordinário. E, consequentemente, foi excepcional, acabou indo pro Cosmos, onde estava o Pelé sabia que o Carlos Alberto era fera, né? E então a sua história foi uma história brilhante, e esse dia é um dia que eu acho que é marcado com muita tristeza pro futebol brasileiro. Perdemos mais um grande capitão.
Tá bom, Pepe. Obrigado aí.
Só para lembrar que o Pepe tem um livro muito bom. Eu li o seu livro, hein, Pepe? É muito bom, hein?
Ah, gostou do meu livro?
Gostei muito. Gostei muito.
Obrigado.
Um abraço.
Um abraço forte para vocês.
Valeu. Saúde, um abraço também. Obrigado, tá,
Pepe? Para vocês também. Tchau, tchau.